Negócios e tendências.
Olá, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no programa Negócios e Tendências da Rádio Uninter. Eu sou a professora Oriana Gaio e estarei com vocês aqui hoje. Quem já conhece o programa sabe que a gente sempre procura trazer questões pertinentes, né, aos negócios e às tendências. E hoje não poderia ser diferente. E para isso eu trouxe mais do que uma colega, uma querida amiga. Essa conversa, a gente gosta mesmo de ter conversa por aqui, né? A ideia não é ter aula, não é ter nada. Então, como a gente gosta de conversar, vão colocando seus comentários, dizendo aonde vocês são. E a gente vai conversando, se tiverem dúvidas também, vocês podem nos perguntar. Então, professora Joyce, boa tarde, bem-vinda e já muito obrigada por ter participado, aceitado participar com a gente aqui hoje.
Boa tarde, professora Oriana. Boa tarde a todos que nos acompanham agora nesse momento. Eu fico muito honrada de participar. É a minha primeira vez no programa Negócios e Tendências. E hoje a gente vai falar de um assunto que nos pertenceu e ainda nos pertence, né, Oriana? Até hoje, um assunto muito interessante que está muito em voga e está super falado. Então, não tem como não deixar também de comentar. Então, também gostaria de agradecer e bora lá. Vamos para mais um programa.
Isso mesmo, eu, professora Jó, a gente faz parte juntas de outro programa, né, quem acompanha o Diversos da Pós, que é quinzenalmente, está aí às 7 horas, nas quintas, então a gente também está por lá com outros temas, então vocês também podem acompanhar a gente por lá. E hoje, então, o que a gente resolveu trazer? Falar sobre um pouquinho de gamificação aplicada aos negócios. Então, esse tema, eu e a professora Joyce, a gente tem um carinho, porque ele foi tratado pelas duas no mestrado. Então, cada uma na sua perspectiva, né? A professora Joyce é da área de educação. Então, mas a gamificação é uma estratégia, né? Uma possibilidade, uma metodologia que a gente pode aplicar em diversos contextos. Então, para isso, para a gente ter essa conversa e já engatar aí, né? Eu quero que a professora Joyce conte para a gente, então, o que a gente pode entender, né, em relação à gamificação, né? Vamos trazer um pouquinho, um aspecto um pouquinho teórico, mas só para a gente poder delinear essa nossa conversa, e aí eu vou trazendo casos práticos e a gente vai trazendo essa realidade mais para a área dos negócios. Então, professora Joyce, conta para a gente aí o que é essa tal da gamificação.
Bem, primeiro de tudo, a gente não pode deixar de comentar da gamificação por conta deste nosso novo cenário. Falando um pouquinho, né, da área de educação, eu deixo a parte de negócios para a professora Oriana, que realmente ela entende mais sobre isso. Posso dar os meus pitacos, mas cada um no seu quadrado, vamos respeitar, né, assim. Mas na área de educação, pensando agora nesse momento que a gente está tendo das aulas online e o tão falado modelo híbrido de ensino, a gamificação é uma das estratégias que podem ser aplicadas no modelo híbrido de ensino, por exemplo. Em quais situações? Em situações de revisão de conteúdo, aplicação mesmo dos conteúdos, avaliação do conteúdo. Mas o que é a gamificação voltada para a área de educação? Né? Então, a gente tem alguns teóricos que dizem que nada mais é que são alguns elementos de jogos aplicados em contextos que não são jogos. Ah, como que a gente entende melhor isso? Quando a gente pensa em jogo, né, a gente vai lembrar do quê? De regras, pontuação, quem vence, quem não vence, primeiro, segundo lugar, que são rankings, medalhas, né, algumas tags que podem vir como simbolizar o primeiro, segundo e terceiro lugar. E como que a gente traz isso para a área de educação? Não necessariamente por meio de jogos prontos, né? Se eu trouxer um jogo pronto para a minha aula e conseguir inserir ele dentro daquele contexto da disciplina, do conteúdo que eu estou aplicando na sala de aula, eu estou, sim, gamificando minha aula. Porém, eu também posso gamificar de outras formas. Como? Trazendo essas características que a gente comentou agora. Regras, pontuações, formas de pontuação, né, de rankings dentro daquele contexto. Então, posso criar um jogo da memória dentro do meu... Dependendo também muito da faixa etária, né? De onde eu estou trabalhando. Se eu sou uma professora de educação infantil, ensino médio, ou até mesmo ensino superior. Dentro do contexto que eu estou trabalhando, como que eu vou pegar aquele conteúdo e inserir dentro de um jogo, dentro das regras que aquele jogo traz. Posso criar um jogo com as minhas próprias regras, eu e meus alunos, a gente organizar ali um jogo de tabuleiro, um jogo, enfim, com as próprias regras nossas? Também pode. Pode também. A única coisa que tem que ter é uma regra clara, né, que todos consigam entender e, claro, que esteja dentro daquele contexto. Não dá para querer fazer um Game of Thrones aí dentro de uma disciplina simples, né? Tem que ser algo que seja compatível ali com a faixa etária do meu aluno, com o contexto que eu vou aplicar, com a disciplina que eu estou pensando em colocar, né, fazer a gamificação. Outra forma que eu posso gamificar é por meio da avaliação. Né? Então, tem diversos aplicativos, tem diversas formas de gamificar a avaliação. Outro ponto importante também que é bom a gente comentar, que muita gente pensa que para eu gamificar a minha aula, eu preciso ter um aparato tecnológico, eu preciso ter um celular, um tablet, um computador. Não necessariamente. A gente vai precisar desses aparatos tecnológicos quando a gente utilizar para gamificar essa aula algum aplicativo. Aí, realmente, eu vou precisar de um celular, de um computador com acesso à internet, um próprio celular com acesso à internet, né? Partindo do princípio que nem todos os aplicativos eles funcionam de forma, né, sem utilizar a internet, no caso. Então, sim, aí eu vou precisar. Porém, a gente pode gamificar dessa outra forma que a gente estava comentando anteriormente, né, com jogos simples criados por nós, professores, e nossos alunos. Então, a partir do momento que a gente pensa em alguma coisa relacionada à gamificação dentro da sala de aula, na área da educação, é partindo desse princípio, de forma simples, né? Não dá para a gente também se aprofundar muito, porque senão a gente fica por muito tempo aqui até falar de tudo, né, que envolve a gamificação. Mas, no geral, a gamificação, dentro da área da educação, o que, que ela traz? Os principais benefícios? Engajamento dos alunos, partindo do princípio que nós temos o que hoje em dia em sala de aula? Alunos totalmente conectados, de repente, eu não digo nem um pouco, eu digo totalmente diferente de quando nós, né, quando nós estávamos em sala de aula, que a gente utilizava lá da nossa apostila, nosso caderno e nossa caneta, que a nossa prova era ou uma prova discursiva ou uma prova de marca X, e que nós estávamos enfileirados um atrás do outro. Né? Hoje, a maioria dos espaços escolares são totalmente diferentes. Então, partindo desse princípio que nós já temos um perfil de aluno diferente, totalmente diferente, e que tem crescido de forma diferente, cada vez mais envolvido com a questão da tecnologia, cada vez mais cedo aprendendo a mexer num celular, num computador, e não só isso, mas com outros tipos de interação, outras brincadeiras, nós da área da educação, a gente não pode ignorar esse contexto. Né? Nós da educação, professores, gestores de escola, os espaços escolares, quando eu falo de espaço escolar, não é somente a sala de aula, é a biblioteca da escola, é o laboratório, é onde os alunos fazem o lanche. Né? Pense que quando você vai no McDonald's, agora está fechado, né? Está interditado por conta da nossa pandemia. Mas quando você vai no McDonald's, a gente vê os tablets para as crianças sentarem lá e brincar. Geralmente o parquinho, que tem uma piscina de bolinha e aqueles tobogãs, está meio vazio, porque os tablets estão ocupados, as mesinhas com os tablets, né? Então, ali é um espaço de interação dentro de um restaurante. Pensando numa escola, que a gente vai ter a cantina, que a gente vai ter lá o pátio, onde os alunos saem na hora do intervalo para conversar e tudo, o espaço escolar também envolve esse espaço. Então, é muito interessante, claro, dentro da perspectiva de cada escola, da possibilidade de cada escola promover esse espaço. A gente sabe que não são todas as escolas que têm a condição de promover um espaço desse. Mas, quando a gente fala em espaço escolar, é isso, né? Desde a biblioteca, desde a sala de aula, os laboratórios, espaços de espaço em comum que os alunos estão e que traz a tecnologia para dentro desses espaços, né? Então, quando a gente fala de gamificação dentro desse espaço escolar, é isso, né? Engajar esse aluno por meio da tecnologia ou também sem utilizar a tecnologia. né? Ali, mãos à obra, vamos gamificar, vamos transformar esse conteúdo num jogo para engajar, trazer o aluno para mais perto do professor. Acho que, assim, no geral, né, de forma resumida, é isso a gamificação dentro da sala de aula, num espaço escolar. Né? Claro que tem muito mais o que ser dito sobre isso, mas a gente tem um espaço curto aí, a gente também precisa falar sobre tendências, né, professora Oliana? Negócios e tendências, a gamificação nesse espaço. Então, eu passo a palavra para você.
É verdade. Nossa, bem legal, né? Então, a professora Joyce, ela trouxe alguns pontos, né, que a gente pode notar de principais. Então, primeiro, ao que é a gamificação. Então, eu trago esses elementos. Às vezes, as pessoas confundem, né? Você vê muita gente falando de gamificação e necessariamente acha-se que é um game. Então, vou lá, pego um jogo, sei lá, que já existe do Mario e jogo dentro da sala de aula. Eu jogo para o meu colaborador e nem sempre. Eu posso ter sim, mas nem sempre eu preciso aplicar um jogo propriamente dito. Né? Eu posso pegar esses elementos que a professora Joyce falou, que é interessante, né? A gente pensar e torna o processo, podemos dizer, um pouco mais simplificado. Não é simples, não é fácil, né? É um processo difícil. É difícil trabalhar com gamificação. E eu vou dar uns exemplos aqui de empresas que conseguiram trabalhar com a gamificação de forma bem assertiva, forma positiva, e tem empresas que já não conseguiram, porque esses elementos precisam ser muito pensados, né? Eu, particularmente, usei na minha dissertação de mestrado, três elementos, né, para poder avaliar, e usei a narrativa. E era muito interessante que os homens, em sua maioria, acharam aquilo infantilizado no, na pesquisa. Então, você tem essas possibilidades, né, de entender como as pessoas. A professora Joyce, obviamente, falou da questão das crianças, e se formos pensar em adultos, em pessoas adultas dentro das empresas ou fora delas, né, envolvidas com a gamificação, então elas sim, elas podem ser motivadas, engajadas a partir de uma gamificação. Eu vou dar um exemplo. Provavelmente você tem um cartão de crédito, você viajou em alguma companhia aérea e você fica lá contando aqueles pontinhos para chegar numa categoria a mais, para ganhar benefícios, para trocar pontos por benefícios. Isso é uma gamificação, né? As empresas, elas trabalham isso de diversas formas e você vai ver plataformas absurdas, monstras, né, com muito investimento, e até das formas mais simples, como ir num restaurante do lado da sua casa, ele te dá um cardzinho. E aí, ali você vai juntar 10 pontos e você vai ganhar uma refeição. Eu tenho outro exemplo das minhas cachorras. Eu vou no pet shop e compro rações. Tem que ser a mesma marca, a mesma pesagem. E no final eu ganho mais uma ração. Então, eu já ganhei umas duas rações por aí, né? Então, isso tudo de uma forma muito simples. Então, o que que me faz eu, Oriana, né, consumidor? E aí vamos falar de públicos dentro das empresas, né? O que que a gamificação, ela pode ser aplicada no público interno, então nos próprios colaboradores, a partir de treinamento, desenvolvimento, promoção da inovação, então engajamento desses colaboradores, motivação, como a professora Joyce falou, né, que é o objetivo principal, né? A gente tem que pensar na gamificação como uma tendência de mudar o comportamento de alguém em relação a alguma coisa. Então, o que que eu quero com o meu colaborador? Ah, eu quero que ele desenvolva mais inovação, que ele interaja mais com os colegas, que eu desenvolva uma cultura, um clima, enfim, faça um treinamento. Então, eu quero mudar o comportamento de alguém em relação a alguma coisa. E o público externo, né? Então, eu nem disse para vocês, eu sou o público externo dessa empresa que compra as rações das minhas cachorras. E o que que me faz isso? Fidelização. Então, com o teu público externo, não que você não fidelize um público interno. Obviamente, você pode fidelizar aquela pessoa que trabalha na sua organização a ficar ali, né, a se sentir sempre motivada, engajada. Mas ao público externo, eu sempre compro a ração nesse pet shop, especificamente aqui de Curitiba. E aí, vou te dizer, eu não procuro preços, eu não vejo qual que está mais barato, eu sempre vou lá, preciso comprar ação, porque aquilo me traz uma fidelização, um engajamento de eu ficar nessa empresa, de consumir nessa empresa. Mais uma vez, mudando o meu comportamento. Eles estão tendendo o meu comportamento ao quê? A comprar com eles. E eu acabo nem pesquisando. Então, como essa gamificação tão simples, ela funciona com essa empresa e comigo, né? Mas pode ser que não funcione com outra pessoa. A gente pode tem que entender que as pessoas são diferentes, elas aprendem diferentes, elas agem de formas diferentes. Então, nem sempre elas vão se motivar, engajar da mesma forma. Então, isso tudo, quando a gente vai falar de gamificação, a gente fala dos jogadores, né, das pessoas que estão envolvidas nesse processo, das personas. Então, isso tudo tem que ser bem estudado, né? Então, quem é o público, né, desse pet shop? Sou eu. Talvez a professora Joyce, porque, né, não tem cachorro, ou porque também algum outro motivo, ou mora longe, ela não é o público, né, dessa loja. Então, a gente precisa mapear, né, essas características dessas pessoas. A gente pode chamar um pouco de persona, a gente desenha imaginariamente, né, descrevendo quem são essas pessoas consumidoras. É, então, outra forma também que é muito bacana de aplicar a gamificação é quando você muda o comportamento para que seja uma mudança. É, eu não sei quantos de vocês estão nos assistindo, mas a Nike. A Nike é um exemplo disso, que tem quem corre, existe a Nike Plus, então você tem todo um aplicativo. Você hoje, na época que eu corri, eu já não corro mais, mas na época que eu corri eu não tinha nem os relógios ainda. Então hoje você tem esse relógio, ele te joga num software e você ali dentro consegue acompanhar teu treino, você consegue compartilhar com as pessoas e você consegue ver seu nível de evolução. Então hoje em dia os tênis também já fazem isso, já estão interligados nas plataformas. Então vejam que como a questão vai crescendo. Claro que a tecnologia nos ajuda, é interessante, mas como a professora Joyce falou mais uma vez, a gente pode envolver sim, que nem desde esse caso da Nike, promovendo a mudança de comportamento. Claro que as pessoas vão consumir os produtos delas, são pessoas externas, mas também vão mudar hábitos, né? Hábitos saudáveis, né? De caminhada, de corrida, enfim. Então, são tendências muito interessantes de você se aplicar às empresas. Eu vi que tem pessoal acompanhando aqui, já um beijo na Fran, na Lu, que são nossas queridas companheiras aqui da Uninter, amigas da Uninter. Tem o João também, Batista, que é de Aracaju, Sergipe, que delícia, João. Eu não vou falar que eu tô com inveja, porque em Curitiba tá sol hoje, né? Tá bem quente, hoje estamos com 30 graus, que eu escutei no rádio. Mas que delícia, que bom, bem-vindo, João. E o Luiz também, boa tarde, muito importante esse programa, mesmo sem assistir ao vivo, nos ensina muito, nos deixa por dentro da atualidade. Legal, Luiz, bem-vindo também. Então, vocês vão acompanhando, vão mandando mensagem e a gente vai conversando. Eu vou falar meio rápido aqui, porque a gente, né, tem tão pouco tempo, a nossa ideia não é esgotar o tema, né, é impossível, também não conseguiríamos, não é dar uma aula também, mas só trazer alguns pontos bacanas, né, bacana para vocês, e que dizer que a gente tem curso de games e gamificação. Eu tenho disciplina nos cursos de gestão, recursos humanos, liderança coaching aí, que estão entrando novas no curso. Então, se vocês ficarem com dúvidas e quiserem saber mais ou interessados, vocês podem mandar mensagem por aqui mesmo. E a gente vai, se tiverem dúvidas também para a professora Joyce, eu posso direcionar. E a ideia é que vocês também fiquem mais informados possível. Então, ainda voltando para as empresas, o que eu queria trazer para vocês, então, pensando num público interno dessas pessoas, né, dessa empresa, por exemplo. Eu falei de treinamento e desenvolvimento. Então, por exemplo, a Vivo, ela tem uma plataforma que funciona muito bem, né, que os colaboradores, eles são treinados, são capacitados, desenvolvem o seu treinamento, sua capacitação no local de trabalho. Então, é um software, as pessoas criam um avatar, então aquela ideia de criar uma figurinha, né, criar esse personagem, então não é mais você, né, então não sou eu mais Oriana que participo do treinamento, é o meu, ai gente, eu vou começar a falar de jogos da época do EPA, então assim, as pessoas vão querer, daqui a pouco já saber a minha idade, né, eu não vou falar dos jogos novos, então lá, eu sou o Mário, né, joguinho do Mário, que é da época do Mário, então eu não sou mais a professora Oriana, eu sou o Mário aqui nessa plataforma, então sou eu que estou sendo treinada. Então se eu errar, se eu tirar nota, se for tirar ponto baixo, se não der certo, então não sou eu, né, que estou errando, é meu personagem. Então, o avatar, ele tem essa vantagem de você sair, né, daquela responsabilidade. Então, é muito interessante. Então, a Vivo já faz isso com o pessoal do call center. E aí, a gente pode pensar algumas questões, por exemplo, pontos positivos em relação a essa plataforma gamificada, que a pessoa pode fazer esse treinamento, essa capacitação, no momento que ela entender que é adequado para ela, por exemplo. Né? Então, eu tenho um mês para realizar esse treinamento. Será que eu preciso, na quinta-feira, do dia 18, realizar o treinamento às 14h? Então, para-se o setor, né? Então, realiza o treinamento todo mundo junto, no modo presencial. Não, ela te dá uma liberdade, uma autonomia. Né? A gamificação também vai ter alguns aspectos, alguns autores vão falar sobre essa questão da autonomia, né? Então, traz autonomia às pessoas, né? Então, isso é uma questão interessante de se pensar. Obviamente que aqui eu não estou dizendo que o momento presencial não é interessante, né? A gente, mais do que o home office, deixou a gente mais certeza, né? Consciente disso, como é importante as questões presenciais. Mas essa plataforma tira um pouco essa responsabilidade de ter espaços, né? Então, eu precisaria de espaço, o tamanho daquela equipe para ser treinada, capacitada. Então, ela pode fazer isso no próprio local de trabalho dela, no momento que ela olha. Para mim, nesse momento agora, eu estou tranquila, eu posso fazer esse treinamento. Então, isso tem esses aspectos positivos. Então, para Vivo, isso tem dado muito certo. Tem o caso da Marriott. A Marriott é uma rede de hotéis de luxo. Então, ela usa a gamificação para recrutar pessoas. Então, veja que interessante, né? Desde que estamos quase há um ano aí, pensar em março, em pandemia. Então, será que eu vou recrutar mandando, né, currículo? Então, era uma outra forma, né, de uma forma que não precisasse ser presencial, você pedir que a pessoa jogue alguma coisa. Falamos para vocês que pode ter o jogo, né? Então, empresas que querem desenvolver, desenvolvem esse jogo. Então, as pessoas precisariam criar uma rede de hotéis e tudo mais para poder se recrutar, né? Então, a empresa, a parte de gestão de pessoas, tudo, ela dá uma olhada e vê como é que as pessoas se saíram. E aí, ali, as melhores pessoas vão sendo chamadas e vão passando para as outras etapas. Então, também é uma outra forma. E isso é muito interessante que os autores falam sobre uma autoseleção. Quantas vezes você se candidatou a uma vaga, às vezes você nem prestou atenção sobre os requisitos e você foi... Você vai clicando lá em tudo, vai mandando currículo. Vai mandando. Então, isso, você trazer esses elementos, acaba sendo uma autoseleção de candidatos que realmente gostariam de fazer parte daquela empresa e daquela vaga, né? Porque você fala assim, poxa, mas eu vou ficar aqui, vou perder meu tempo jogando, eu nem sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Aí as pessoas talvez não participariam, né? Só simplesmente, então demandaria até menos, né? De uma seleção mais assertiva, é o que as empresas tendem a fazer. Então vejam quantos aspectos interessantes, né? Em relação à gamificação. Obviamente que tem muitos casos também, tem a Umbel, também, que é uma empresa de Big Data, eles têm nessa parte de recrutamento e seleção também, eles pedem que desenvolvedores, você pode ser profissional ou amador, então tem aquelas luta livre, então as pessoas que são candidatas, elas têm que mapear, têm que codificar, então a ideia é que a pessoa não lute uma com a outra, mas ela consiga criar movimentos, então eles vão conseguindo perceber as habilidades já, né, das pessoas, de quem está interessado na vaga, então você consegue ir mapeando e entendendo quem são seus possíveis candidatos às vagas, né? Então, são questões bem bacanas também. Mas aí, a gente precisa dizer que nem sempre a gamificação funciona, né, professora Joyce, que nem nós falamos. Então, as pessoas, os alunos não são iguais, as pessoas nas empresas não são iguais. Pode haver uma tendência entre gênero, né? Quem gosta mais, a gente vê que às vezes os meninos têm tendência a jogar mais, não que as meninas não gostem. Eu, particularmente, na minha pesquisa em relação a adultos, eu não percebi essa diferença, tanto homens e mulheres, dentro da minha pesquisa, se sentiram motivados, engajados, a gamificação funcionou para ambos. Então, mas a gente pode dizer, e é uma crítica muito grande à gamificação também, sobre o aspecto de... Quando eu falei sobre a mudança de comportamento, isso é bacana, mas é muito grave a gente pensar que a gente pode, de alguma forma, alterar o comportamento daquela pessoa. Então, vão existir aspectos éticos e morais em relação à gamificação. Então, quais comportamentos eu estou querendo gerar e, às vezes, nem estou sabendo que eu estou gerando aquele comportamento, né? Vamos colocar aqui na empresa e eu vou começar a colocar para os colaboradores. E às vezes eu estou gerando comportamentos que eu nem mesmo previ, né? Então isso é muito grave. Então precisa ser um projeto, um processo muito bem pensado. A gente, quem tiver interesse depois, aí tem disciplina sobre isso, mas existe todo um passo a passo, testar, retestar, ver o que funciona e o repensar continuamente, né, sobre a gamificação. Então, a gente precisa entender esse aspecto. E aí, dentro das empresas, principalmente para a parte interna, que são os colaboradores, tem uma autora, a Sari, que fala sobre tensão e pressão no ambiente de trabalho. Será que aquele pessoal da Vivo obviamente, eles colocam isso como um caso positivo, né? Um caso bacana sobre a gamificação. Mas será que aquele pessoal da Vivo que está fazendo aquele treinamento, eles não estão sentindo pressionados? Não está havendo uma tensão? É uma dúvida. Posso, aqui eu trago ele como um exemplo tem dado certo. Mas um exemplo que eu vou dizer para vocês que não deu certo, para quem conhece a Disney, né, que é um monstro, né, tem a rede de parques e tem toda uma rede de hotéis junto, né, dentro do complexo da Disney, eles tentaram trabalhar com a gamificação. Tentaram e não deu certo, eles fracassaram. Por quê? Eles usavam essa questão do placar, essa questão de como as pessoas estavam para o pessoal que faz a lavanderia, para o pessoal que trabalha na lavanderia. E aí, o que acontecia? As pessoas que ficavam em vermelho, então era um semáforo, né? Aqui em Curitiba a gente fala sinaleiro, mas vamos falar semáforo, que é o que todo mundo entende, né? Então era um semáforo, então ficava verde, amarelo e verde, amarelo e vermelho. Então as pessoas que estavam em vermelho, obviamente, eram as pessoas que estavam atrasadas com as lavagens, com o processo ali de trabalho. As pessoas em amarelo estavam mais para o vermelho, né? Então também estava havendo uma atenção em relação a atingir as suas metas, e as pessoas em verde estavam ok. E aí eles começaram a perceber que aquilo começou a gerar uma tensão dentro do trabalho, porque mulheres grávidas, né, a professora Joyce até brincou comigo antes de começar aqui, que eu falei, nossa, estou com muita vontade de fazer xixi, né, e ela falou assim, está grávida, né, então, mulheres, dizem que mulheres, não estou grávida, mas as mulheres grávidas fazem muito, né, vão muito ao banheiro, e aí as mulheres grávidas não conseguiam atingir sempre o seu nível no verde, elas sempre estavam atrasadas em relação às demais, e isso foi gerando uma tensão, e aí, assim, a gente pode pensar, será que essas metas também não estavam superestimadas, né, então, como é que essas pessoas estavam conseguindo atingir as metas, as que estavam atingindo, como é que elas estavam conseguindo, né, deixando de comer, deixando de ir ao banheiro, então, para conseguir dar conta. Então, vejam, é uma forma de você trabalhar a gamificação de uma forma errada, e ainda você expor uns aos outros. Então, isso também é um caso bem pertinente que a gente fala sobre a gamificação, que é a questão da concorrência. Quando você começa a colocar placar, exposição de classificação, também acontece bem de uma forma... a gente tem que ter muito cuidado. Então, quando a gente vai expor uma pessoa, vai expor um aluno, ou dentro da empresa, ou da forma que for, em que todos tenham acesso, isso pode gerar tensões entre os colegas, entre as pessoas, ou até um desânimo de uma pessoa especificamente, de um aluno, e falar assim, eu não vou testar mais, não vou conseguir, mas eu não vou chegar no primeiro lugar, então eu não vou fazer mais. E aí você dá um rebote na gamificação, que enquanto você deveria motivar, você está desmotivando aquela pessoa. Então é complexo, né? Então é lindo, é bacana a gente pensar na gamificação, é massa. Mas assim, existem um monte de questões que são complicadas de se pensar. E quando a gente gamificou, eu acho que a professora Joyce pode falar em relação a isso também, professora, é bacana a gente pensar e a gente fica tão animado. Poxa, eu vou usar! Eu achei o máximo minha narrativa, achava maravilhoso. E quando eu cheguei no final do meu curso, no aspecto que estava gamificando, e me devolveram falando, eu achei isso infantilizado. Nossa, aquilo me caiu, assim. Falei, poxa, estava tão incrível para mim, mas não para as outras pessoas. Então, a gente pensa nos elementos da gamificação, que né, você também pensou em relação à sua gamificação. Fala um pouquinho para a gente, professora, a gente já está caminhando aí para os finais, mas como é que você percebeu isso também no teu estudo em relação... como é que você percebeu os elementos que você escolheu para gamificar, né? Como é que você usou esses elementos e como é que o que você... Você achou surpresa no final, né?
Olha, na verdade, assim, você resumiu de forma, né, perfeita a questão do perfil das pessoas, os diferentes perfis de alunos. Por mais que no início eu tenha comentado que são perfis de alunos um pouco mais avançados, mais tecnológicos, mais conectados, né, a gente chama isso de conectividade, tá mais avançado, nós ainda temos aqueles alunos que aprendem a somar 2 mais 2 é 4, né, como a gente aprendeu, nós ainda temos alunos que são mais voltados para métodos tradicionalistas, e só nos resta respeitar. Então, falando em narrativa, falando, né, a forma como a gente gamificou, eu gamifiquei através do Kahoot. Então, avaliação formativa, não a somativa, rapidamente explicando. Somativa, aquela que a gente tem uma nota no final. Formativa, aquela que o professor vai colhendo informações desde o início até o final do processo do aluno de ensino-aprendizagem. Então, o Kahoot entrou dentro da avaliação formativa, no contexto que eu estudei lá para o meu mestrado. E, assim como a professora Oriana disse, nem tudo são flores e nem tudo dá certo. Eu não tive a oportunidade de aplicar e colher informações, a respeito da opinião de professores. Eu fiz tudo em cima de bases teóricas. Mas eu pude perceber num levantamento que eu fiz de estudos mais recentes sobre gamificação na área de educação, que é exatamente isso. Ela também causa frustração. Principalmente por conta, dessa questão que nós temos de ranking, pontuação. O avatar é legal, porque daí você cria, você imagina, né? Você pode ser a princesa, você pode ser o Shrek, quem você quiser. Aí é bacana, né? A narrativa também, você tem que pensar muito na narrativa, de acordo com o contexto que você vai aplicar a tua gamificação e tudo mais, tal. Mas a pontuação é surreal, é diferente até para nós. Que nós, assim, digo adultos, né? Quando a gente sabe, poxa, tô perdendo, preciso correr, preciso. Pode dar o efeito rebote, que não é legal, como a professora Iriana disse, o aluno deixar de lado, eu não quero mais participar, fica frustrado, fica revoltado, ou fica tão entusiasmado, tão animado, que pode se tornar agressivo, que pode se tornar uma pessoa. É sair fora do contexto, né, de gamificar de uma forma saudável. Então, a gente tem sim esses casos. Quando for criar essa narrativa de jogo, quando eu for criar o meu jogo, é muito importante eu pensar até que ponto eu estou despertando o engajamento de fato no meu aluno, até que ponto eu estou causando aí dentro da minha sala de aula uma competição saudável. Né, uma competição em prol de o aluno ser cada vez mais autônomo, cada vez mais entusiasmado com o ensino, né? Justamente para a gente não pensar nesse efeito rebote. Eu acho que o nosso tempo acabou, né, professora?
Ah, se eu pudesse, eu falo, eu amo tanto gamificação, assim, mas, gente, gamificação é legal, tá? A gente
É
só precisa,
legal.
é bacana, é
A
bacana.
gamificação é legal e a gente fala mais que a mulher da borboleta 13 lá da 15. Quem não é de Curitiba vai achar estranho, mas é uma mulher que fala muito na rua 15, inclusive da borboleta 13. E a gente fala igual ela. E ainda mais de gamificação, né, professora?
É verdade, mas se você ficou interessado, se você instigou aí, procure nossos cursos, que tem muita coisa bacana. O pessoal participando, o Sérgio estava aqui. A Luciana falou uma coisa interessante ali. Ela falou assim: que interessante, abordar a gamificação também nas empresas. Nunca parei para pensar a respeito. Na verdade, a gamificação ela começou nas empresas. A
Nas
educação
empresas.
trouxe isso para a sua área. Foi que a professora Joyce falou perfeito. Eu vou aplicar os elementos que são provenientes dos games, ou até um próprio game, em algo, em um contexto que não seja associado a ele. Então, o que é esse contexto? Pode ser empresa, pode ser escola, pode ser na aula, pode ser aonde você quiser, pode ser na sua casa, pode onde
Com
você quiser.
seus
Então,
filhos, quem
tudo.
secar mais a louça ganha uma carinha. Eu já fiz várias vezes
Isto!
com meu
Quem
filho aqui em
ganhava as
casa.
estrelinhas, lembra as estrelinhas?
Não
Gente, isso
guardou o
já
brinquedo, carinha triste lá no quadrinho. Se
era.
completar 10 carinha triste, perdeu. Se
É
completar
tudo uma
10.
forma muito interessante. É.
Daí
Então, assim,
claro que vai
é como
cada.
pensar. Mas as empresas, isso desde muito antes, as empresas já faziam, não se entendia isso como gamificação, né? Gamificação, o termo aí foi deslanchando, recente até, né? 2000 e alguma
Mas
coisa.
foi agora recente, eu tive numa loja, num shopping aqui de Curitiba, e deu R$ 150 minha compra e eu ganhei um cupom de R$ 40 de desconto para a próxima compra, mas eu tinha que fazer essa compra até dia 31 de janeiro de 2021. Depois o cupom não era mais válido. Ou seja, resumidamente, aquele cupom não era só um desconto, era para eu voltar na loja até o final de janeiro. A forma como eles iam calcular os valores lá, se ia dar lucro, se não ia, para abater meus R$ 40, aí é outros 500. Mas a intenção que eles tinham é que eu voltasse na loja com a compra acima de R$ 120, eu poderia usar o meu cupom de 40. entendeu? É. Então, a intenção é me chamar para a loja antes de vencer meu cupom. E eles conseguiram, claro, porque a gente gosta de sapato e eu fui.
É, engajando e motivando a compra. Mudança de comportamento, é isso. Então, gente, eu agradeço, professora Joyce, de novo, obrigada. Obrigada.
Imagina, por... eu que agradeço.
Gente, é sempre bom dividir com você esse assunto. A gente adora falar de... A gente tá devendo ainda muita coisa de gamificação, né? A gente só se promete,
Verdade. Mas... já de repente, separar em blocos, né? Pra gente falar em blocos, daí, quem sabe, a gente consegue concluir aí um raciocínio. Assim, talvez fique um pouco solto, mas tem muita leitura boa para fazer na internet. Tem a nossa dissertação lá disponível no banco de dados da Uninter, se alguém tiver interesse. Enfim, nós somos autônomos e a gente pode estudar sozinho.
Exato. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente e até a próxima.
Até.
Negócios e tendências.